Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um boletim. Agora, para a gente tratar de um tema importante, polêmico, que tem trazido consequências aí para o produtor e, mais do que consequências, preocupação nesse momento. Afinal de contas, uma decisão judicial às vésperas do início do plantio da próxima safra acabou trazendo aí a possibilidade de suspensão do uso do glifosato. Aqui comigo o Guilherme Cruz, ele é gerente de assuntos científicos da Monsanto e vai nos ajudar a entender um pouquinho de onde surgiu essa polêmica, por que toda essa polêmica em torno do assunto e por que o glifosato hoje é um produto importante para a produção de grãos aqui no Brasil. Guilherme, obrigado pela sua participação. E eu começo justamente perguntando para você da importância hoje do glifosato. Como é que vocês, empresa, analisam e avaliam a penetração do glifosato hoje no mercado?
Perfeito. Então, acho que é importante dizer que a gente, hoje estamos aqui no Congresso da Ciência das Plantas Daninhas. A gente tem ouvido falar muito sobre a importância da rotatividade de culturas. E a rotatividade de culturas e o plantio direto, que estão vinculados, hoje a base para o funcionamento dessas tecnologias são ambientalmente amigas, é o glifosato. Então, o glifosato é um produto muito importante para entrar nesse momento de secação pré-plantio, é uma ferramenta fundamental para o agricultor.
Quer dizer, ele tem a função ambiental e econômica também.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. O plantio direto tem um benefício direto para o agricultor. Ele preserva o solo, ele preserva a matéria orgânica no solo, ele preserva a umidade no solo. Eu acho que é por isso que a gente vê hoje quase 90% da América Latina já adotando essa tecnologia.
E como é que vocês receberam essa notícia da possibilidade da suspensão do uso do glifosato?
A gente recebeu com bastante cautela, a gente entende que não é uma decisão que tem um fundamento científico, ela é uma decisão mais política nesse momento, que o glifosato está em reavaliação, a segurança do glifosato está em reavaliação pela Anvisa, mas a gente não tem preocupação do ponto de vista científico. Acho que talvez não exista molécula no mercado mais estudada do que o glifosato.
Dá para dizer que o glifosato hoje é um produto seguro?
Dá para dizer. Acho que produtos à base de glifosato são seguros, e não sou eu como representante da Bayer dizendo aqui, mas a gente pode considerar que mais de 100 países usam produtos à base dessa molécula e que agências regulatórias ao redor do mundo, ao longo dos últimos 40 anos, todas consistentemente aprovaram os produtos e consideraram seguros para consumo.
E por que começou essa polêmica toda, Guilherme? Da onde surgiu essa polêmica, essa discussão que tomou conta do mundo, né?
De fato, faz alguns anos que a gente tem ouvido um eco do que foi uma conclusão que uma agência, que não é uma agência regulatória de fato, mas que é uma agência chamada IARC, que é um órgão que pesquisa o potencial carcinogênico de substâncias, mas infelizmente é um órgão que ele não avalia a exposição ao produto e ele chegou à conclusão de que o glifosato poderia ser possivelmente carcinogênico. Nesse momento ele incluiu o glifosato, a molécula, numa categoria junto com salsicha, salames, outros embutidos, café, atividades como ser cabeleireiro ou barbeiro. Então tudo isso entrou na mesma categoria. Mas, de novo, continuo dizendo que as agências regulatórias ainda entendem, quando considerada exposição, que é uma molécula extremamente segura.
E qual que é a diferença entre exposição e perigo?
Certo, então o perigo, eu acho que a gente tem que sempre considerar, o perigo é inato da substância. Então a gente pode pensar no perigo, por exemplo, de um tubarão branco, né? Um tubarão branco ele é bastante perigoso, mas se a gente falar no risco de ser atacado por um tubarão branco, eu hoje aqui no Congresso não estou exposto a um tubarão branco. Então, apesar do perigo ser muito alto, o risco é zero, certo? Então, acho que essa consideração que as agências reguladoras elas levam ao redor do mundo, que elas fazem suas avaliações, elas tentam entender qual que é o balanço, quão perigosa é a molécula e quão expostos estamos àquela molécula em questão.
Mas a partir dessa pesquisa, houve um gatilho aí de preocupação. Daí as agências reguladoras do mundo inteiro começaram a reavaliar o risco do glifosato. E qual foi o resultado, Guilherme?
Certo. Então, de fato, agências regulatórias, elas têm alguns gatilhos para reavaliações de segurança. E um deles é quando alguma agência ou alguma entidade ao redor do mundo pontua que uma molécula ela tem um potencial carcinogênico elevado ou se ela tem um potencial toxicológico muito elevado. Então, de fato, essa decisão da IARC, em 2015, ela serviu como gatilho para algumas agências regulatórias. A gente pode citar aqui agências regulatórias no Japão, nos Estados Unidos, União Europeia, uma força-tarefa conjunta da FAO e da Organização Mundial da Saúde, e todas elas consistentemente declararam que após a reavaliação, que o glifosato é seguro para uso de acordo com as recomendações.
Aqui fica a cargo da Anvisa. A Anvisa também está fazendo essa regularização ou regulamentação. Por que até hoje não se tem um resultado? O que a Anvisa alega para vocês?
A verdade, a Anvisa ela tem um trabalho bastante técnico. Essas reavaliações ao redor do mundo, elas analisam mais de 800 artigos, é um corpo de publicações científicas muito extenso, demora tempo mesmo, e mais do que levar tempo para isso, a Anvisa não começou uma avaliação de um produto só, né? E a gente sabe que ela avaliou ao mesmo tempo outros produtos, por isso que a avaliação tem se estendido, e a gente aguarda, porque a gente sabe que é um trabalho bastante técnico, importante do ponto de vista da Anvisa, é um trabalho fundamental que ela faz para o país.
Então não faz sentido nenhum essa forma de apressar o resultado que a justiça está fazendo, tá apresentando? Pelo menos aparentemente não.
De fato, eu acho, de novo, eu defendo o papel da Anvisa, esse papel criterioso que ela tem. A Anvisa tem um papel muito técnico e eu não posso comentar o porquê da decisão de acelerar ou não acelerar, mas eu acho que leva tempo, a gente entende a demora e espero que a Anvisa faça o papel dela e que a ciência prevaleça no final dessa decisão.
Qual é o status hoje do glifosato em termos de comercialização, em termos de aplicação?
Então, hoje, a liminar que foi submetida, na verdade, ela entrou dia 3 desse mês, então a gente está 3 de agosto, e ela deu 30 dias para a União suspender o registro. Enquanto nesse momento o registro do glifosato não está suspenso. Enquanto o registro não estiver suspenso, estamos produzindo, o glifosato está liberado para comercialização e liberado para o agricultor aplicar.
Hoje, então, pode-se fazer a utilização para dessecação, por exemplo, preparo de área?
Sim, com certeza.
Agora, qual a expectativa de vocês em relação à derrubada dessa liminar?
Nós estamos aguardando ansiosamente. De novo, a gente, obviamente, se a justiça acatar a liminar, se o registro for suspenso, nós vamos obedecer à justiça e parar imediatamente a produção e comercialização do produto.
Mas aí tem toda uma polêmica do que fazer com um produto que ainda está na mão do produtor, ainda está nas revendas, enfim, não é uma coisa fácil, a gente sabe e imagina, né, Guilherme?
Não é fácil, mas a gente aconselha que todos sigam a decisão legal nesse momento.
Mas o importante é saber que essa liminar vai ser derrubada.
Vamos aguardar os próximos capítulos.
Muito bem, está aqui então. Vamos torcer para que realmente essa decisão seja divulgada o mais rápido possível. Afinal de contas, estamos aí na contagem regressiva para o início da próxima safra. E como o Guilherme bem colocou, é um produto hoje que faz parte da safra da produção aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para vocês. Continue com a gente.